A estação Mil Combos foi sintonizada. Você está ouvindo? Combocast.
Diretamente do estúdio está começando mais um Combocast. Eu sou o Thais e chupa essa, Rafael, o Watchman e o Miriam.
Eu sou o Rafael Lloyd e eu não peço desculpas pra ninguém.
Aqui é o Gordon, eu quero um gibi pornô da Espectral. Aquela gostosa da Espectral que salva o cara de uma secura de vários anos.
Ah, o irmão. E mais uma vez o Gordinho falando de pornografia.
Gordinho não existe, eu já falei, meu.
E mais uma vez o Gordon falando de pornografia.
Aqui é o Dumbinha e cadê os heróis do Watchmen?
Os únicos heróis do Watchmen é o Rorschach e o Comediante. None will ever.
Eu sou o Cyborg e o Lorde veio com o pau na mão.
Tá todo mundo fazendo frase baseada em mim hoje, né? Que maravilha.
Você disse no primeiro Combocast que traria um pau pra bater no Thais hoje aqui.
Acontece que a gente ia discutir sobre o Watchmen e eu achava o filme ruim.
Mas o Dr. Manhattan mudou seu conceito?
Não.
Chegando lá, o Rafael chegou, sentou do meu lado e falou assim: Gordon, esqueci o pau, cara. Aí chegou, ele olhou pra tela, achei um grandão agora.
Ai, ai. Eu acho melhor todo mundo parar com essas suas frases, essas brincadeiras.
E hoje falaremos de Watchmen, na minha opinião, a melhor graphic novel de todos os tempos. Sexta-feira reunimos o Combo Team e fomos ao cinema na estreia. Mas que projeção ridícula do Box Cinema, sala 1, melhorar isso aí, hein?
Só um THX que nada, rapaz. Aquela imagem ridícula não deu pra aproveitar nada, viu?
Quase uma hora e meia de filme de legenda e projeção embaçada.
A única coisa que era boa era quando o Dr. Manhattan aparecia e começava a embaçar e todo mundo gritava: embaça, embaça!
Aê!
Teve um momento que eu achei que eu tava ficando cego, porque ficou tudo embaçado, velho.
Eu também não, achei que
os
tava...
Os negócios embaçados, eu tentando arrumar minha visão. Caramba, essa lente.
Parecia que você tava com sono, né?
Mais sobre isso depois dos nossos e-mails. Estamos aqui no nosso estúdio 1 com o Cyborg hoje, um convidado diretamente da Bahia,
com muita lezeira e malevolência, o Dumbinha.
Muito prazer aí a todos, e nesse eu vou falar, hein, gente. Pelo menos no e-mail eu garanto que vou falar um pouco.
A gente tá com a peixeira na cara dele aqui, quero ver não falar agora.
Nossos e-mails de hoje vai falar mais do que falou em todos os três programas anteriores.
Então, Taz, vamos então fazer a leitura dos e-mails e comentários dessa semana.
Primeiro comentário que a gente vai ler é do Juliano. Fala aí, Dumbinha.
Ó, o Juliano falou assim, ó: caramba, maneiraço esse podcast, hein? Eu tenho ouvido muito e gostou muito desse podcast. Porém, que nem, ó, outras pessoas também falou, que nesse não falamos muito, não caprichamos muito. Só passou por cima, falou muito pouco.
Tá, vamos esclarecer aqui então, tá? A gente não fez por que então um podcast bom?
Dono do estúdio de... Fez favor de chegar às 7 horas atrasado, né? Daí você já sabe, né? Tanto que justifica a abertura do programa do Rafael, que falava que o programa foi gravado com mais 7 horas de atraso. O nosso plano inicial era de ouvir todas as músicas, todo mundo, e todo mundo poder comentar sobre todas.
Isso mesmo.
Mas como isso não deu certo, acabou saindo um pouco superficial, mas a gente tenta melhorar pros próximos.
Então continua aí, Baiano.
Além disso, ele também avisou que vai passar pra galera dele. Ele pode passar mesmo, é isso aí, gente. Vai um passando pro outro pra gente ter mais comentário, ter mais crítica aí pra tentar melhorar nos próximos podcasts.
É, isso mesmo, custa nada, né, Baiano?
É, com certeza.
Ah, tá ouvindo, gostou? Passa pros amigos, passa pra família. E manda comentar no blog, mandar e-mails também.
Exatamente. Tá?
E uma frasinha lá, Baiano lá, ó. Pega leve com a gente, né? Ó, no...
Então, Juliana, a gente fica zoando os baianos, né? Porque, ó, como você já deve ter percebido, o nosso amigo Dubinha veio diretamente da Bahia, daí gerando as piadinhas, calezeira, né? Mas, ok, tirando isso, a gente não tem nada contra os baianos.
A não ser quando eu...
Ah, as músicas não dá, né? Me perdoa.
Ele começa a cantar aqui dentro do estúdio e a gente começa a xingar.
Olha lá, vocês cortam tudo, eu não posso falar, não posso cantar, tá de sacanagem, hein?
Então vamos pro próximo comentário.
do Bruno Pérez e falei: fala galera do ComboCast, ouvi a terceira edição de vocês e confesso que fiquei entusiasmado quando ouvi. Gostei muito de ouvir a sessão de e-mail, porém vocês não conversaram muito na introdução de cada música. Sei que o objetivo era apresentar o gosto musical de cada um, mas bem que poderia ter batido um papo a mais. Discutir, debatir do gênero e gosto, porque ouvir música hoje em dia é fácil, quando qualquer um ouve, mas opinião é o que não se encontra em qualquer lugar. Fica a minha opinião, meus parabéns pelo trabalho, um abraço. Foi o que a gente disse no comentário do Juliano, né, que por causa do atraso a gente acabou saindo meio superficial, mas a gente tenta melhorar para as próximas edições.
É, a ideia do Top 5 é sair o debate, como ele disse ele mesmo, a discussão sobre todas as ideias que a gente tem, o gosto que a gente tem na nossa vida. No próximo a gente vai melhorar, então.
Então, e o próximo é da Thalita Andrade. Oi, eu sou irmã da Rose Andrade. Ela me passou um link de vocês pra ouvir o ComboCast. E, galera, amei a ideia de vocês baterem um papo descontraído e bem maluco. O cara tem algumas coisas pra acertar, mas fora isso, já ouvi todos. Estou muito esperançosa por mais. Continua assim, porque agora eu vou ouvir o Top 5. Beijos. A gente só tem uma coisa pra falar, Thalita. Beijo, me liga.
Ai, pô, mas você viu que maneiraço? O Juliano lá em cima disse que vai recomendar pros amigos dele. E a Rosa Andrade já passou pra irmã dela.
Oi. São quase os nossos ouvintes do mês.
É, o ComboCast tá começando a crescer.
Um pouquinho. O Bruno Pérez já comenta em todas as edições. A Rosa já tá passando pra irmã. Deve tá passando pras amigas também. O Juliano vai passar pro camarada, pros amigos dele. É isso aí, pessoal. Pô, continua assim.
Muito bom. O baiano que tá aqui com a gente hoje disse que vai passar pra toda a baianada aqui da cidade dele.
Gente,
né? Filho? Muito coco pra baianada.
Muito bem, então agora vamos pra leituras de e-mails. A gente recebeu um e-mail da nossa amiga Japinha, coisa
linda do mundo,
a Laura Junco. Vamos para leituras dela, então, do e-mail. Pô, há 5 minutos depois de ter enviado um e-mail pra gente, ela mandou um e-mail pra gente dizendo do podcast anterior que a gente fez, mas aí ela diz aqui o seguinte: vou postar um novo, vou então atualizar. E ela atualizando, ela disse então: agora é quase 30h, terminei de ouvir o terceiro podcast e gostei muito do programa, principalmente os tops que escolheram, as músicas que a gente escolheu. Só que o seguinte, ela diz aqui, as seleções que a gente fez podia ter aberto um pouco mais. Podia ter escolhido Shindre of Bondon, Ice Earth, String of Payson, Dragon Force, Arctic. E todas essas músicas que ela recomenda pra gente, ela diz que talvez o baiano não vá gostar.
Eu tenho certeza.
Ô, louco, quem disse?
Não, tem uma música que o baiano gosta de ouvir, é o Tokyo Hotel, né?
É Tokyo Hotel Musum.
Que é? Que banda é essa? Eu não conheço.
Ah, eu tava ouvindo na TV lá e eu gostei. Aí o nosso editorzinho aqui baixou o CD. Ó, infelizmente, gente, não faça muito isso não. Ninguém vai comprar o CD,
Aí ela encerra aqui dizendo: um super beijo pra todos e continue um ótimo programa do jeito que estão fazendo. Vou mandar um beijo pra ela.
Nossa, Laura, amiga. Também, beijo, me liga.
Laura, espera a gente aí, né? Tá chegando em São Paulo lá em junho, julho, né? Anime Friends?
Anime Friends, aí vamos nós.
Prepara a casa que vai a galera, vai subir o morro.
Não vai subir ninguém, rapaz.
E ela faz uma recomendação aqui no próximo Top 5, que se chegar a vir a ter de músicas, que pode ser sobre anime. Legal a ideia dela.
É, legal, interessante. A gente anota aí, talvez faremos aí.
É, com certeza. E também vai ter muito Naruto!
Ó, nada quem curte Naruto, mas Naruto de porra.
Então esses foram nossos e-mails, nossos comentários da semana. E agora vem a Combo Dica.
Calma, antes da Combo Dica a gente tem que deixar o e-mail pro pessoal, né? A gente fica falando pra mandar e-mail, não solta e-mail pra galera.
É que eu tô com uma fome danada, eu queria comer um macarrãozinho que a minha mãe fez.
Eu já comi o pastel, tô sossegado.
Vamos lá então.
O nosso e-mail pra contato é milcombos@gmail.com.
E qual é o Combo Dica dessa semana, Taz?
As Combos Dicas, né?
Já isso, hoje são bastante.
Essa semana são 3 Combo Dicas. Primeiro, a série que tá voltando agora pra segunda temporada, Reaper. É uma série muito interessante, de comédia, que conta a história de um garoto que teve a alma vendida pelo diabo pelo seu pai. Quando ele faz 21 anos, o diabo vem buscar a alma dele e ele acaba virando um caçador de almas do diabo.
É, mas agora você assustou todos os nossos ouvintes. Diabo?
Ah,
é uma sátira. É muito interessante. Parece assim, eu também não quis assistir no começo. Mas depois eu fui assistindo a comédia, como é envolvente. Não chega nem a ser nada demoníaco. Chega a ser mais uma sátira, brincando.
É uma série muito engraçada mesmo. E o amigo dele só que humilha.
Baiano, a gente tem uma recomendação muito boa essa semana, não tem?
Com certeza.
O que saiu essa semana no cinema?
Esse sapato tá brincando.
Menino da Porteira! Menino da Porteira! Com quem?
Daniel!
Depois vocês reclamam que eu falo mal do Baiano.
Ah, para, mano. Música nacional, filho.
Não, eu, o Baiano já me convidou pra ir no cinema assistir. A gente vai, não vai?
Ô, alô,
vai,
não.
Daqui a gente vai lá assistir, então. Depois eu... a gente faz um podcast.
Eu me demito.
E a outra combo dica dessa semana é um game que saiu recentemente. Resident Evil 5.
Nossa.
Quais são as plataformas pra, que saiu?
Saiu pro PS3 e Xbox 360.
Cara, isso vai ficar no gostinho porque a gente não tem aqui. Mas a gente vai esperar a versão pra PC, que vai sair também. Então quem tiver PC, não se preocupe, vai estar saindo.
Acho que vai sair uns 3 meses depois, mas vai sair. Tamo no aguardo.
Beleza, então essas foram nossas dicas da semana. Foram os nossos e-mails. E a presença ilustre do nosso amigo Baiano aqui, né?
Espero que não volte mais, tá cara chato.
Alô! É assim, então.
Manda um beijo pra todo mundo aí.
Que bom. Pra todo mundo. Especialmente lá pro Nordeste, pra um lugarzinho debaixo de uma sombrinha, lá redita, aí com aguita de coco. Mano.
É isso aí, então vocês podem ouvir o podcast dessa semana. Alguém sabe o que vai ser?
I don't know. Abraço pros amigos e beijo nas meninas e falou aí.
Beleza, então sobe a vinheta!
No programa de hoje estaremos fazendo um paralelo entre o filme e a graphic novel de Watchmen, que foi criado por Alan Moore e desenhado por Dave Gibbons e foi lançado em setembro de 1986, e o filme foi dirigido por Zack Snyder.
Do mesmo diretor que 300 de Esparta.
Tem, zona de spoiler o tempo todo, vamos tá revelando o final da graphic novel, do filme.
Eu não quero nem saber, eu adoro spoiler e eu vou falar o monte.
Então, se você não assistiu o filme, não leu a graphic novel e não gosta de spoiler, diga aqui, vá ao cinema, assista o filme. Depois voltem para assistir ouvir o nosso podcast e comentem no nosso blog.
Ó, pra dar uma spoiler de leve, eu vou falar uma aqui agora.
Cara, pega leve.
No final do filme, quando tá todo mundo na Antártica...
Como a gente vai pular? A graphic novel começa com o Rorschach narrando a morte de uma pessoa que a gente vai descobrir mais tarde, que é o comediante Edward Burke, que no filme foi interpretado por Jeffrey Dean Morgan. Na graphic novel você acaba vendo uma poça de sangue, no filme também tem essa poça, com um smile, um botão de um smile manchado com gota de sangue, e começa a narração dele. O Rorschach, Diário de Rorschach, 12 de outubro de 1985, e dá-se início ao filme e a graphic novel.
Eu vou estar aqui nesse ComboCast representando a turma que não leu o quadrinho, porque eu também não li, então eu vou estar expondo as minhas dúvidas, que acho que vai ser um monte, que o pessoal que também não leu aí, que tá ouvindo, vai ter.
Mas você, como uma pessoa leigo de Watchmen, não ter lido o quadrinho, o que achou do filme?
Ó, eu que não conheço o quadrinho, tô tendo a visão de quem não leu. Eu achei o filme muito bom, achei da hora.
Eu também não li o quadrinho, mas eu ouvi muitos comentários sobre o quadrinho. Assisti o filme, achei, tipo, as partes que eu escutei, achei 100%, 80% fiel do filme. As adaptações ficaram muito boas, eu achei que o filme foi ótimo.
Eu, como tendo lido o Watchmen inteiro, eu acho que foi um 80% fiel mesmo a graphic novel.
E, ó, o que mudou no quadrinho pro filme ainda ficou... Deu pra passar muito...
Foi... O que eles tiveram que mudar foi bem adaptado. Os 20%, digamos, que eles mudaram.
Mas por que não dava pra colocar o que tava no quadrinho?
Porque o quadrinho é complexo. Sendo complexo, o Alan Moore teve que criar 12 quadrinhos. 12 edições foram feitas.
Uhum.
E ele detalhou cada passo, cada personagem, o mundo em que acontece a trama.
O Alan Moore fez o Watchmen como se fosse Lost. Tendo, tipo, contando a história do personagem e dando o flashback dele.
Ah, de cada um?
Aham, exatamente.
O Rorschach começando a história num diário, só que o diário é como se fosse um pensamento onde ele organizasse, porque ele é um detetive, ele parece o Batman.
Sou mais um. Quem parece o Batman é o Coruja.
Não, na questão visual, não. Mas, assim, o pensamento dele é que nem do Batman.
É, tipo detetive.
Ele é um detetive completo.
Não, eu vi no filme mesmo, mostra ele como um detetive praticamente infalível pra descobrir as coisas.
Vocês gostaram do Rorschach no filme?
Eu gostei do Rorschach no filme, sim. Achei ele muito bom.
Então eu te aconselho agora a ler o Watchmen. Porque o Rorschach no quadrinho é muito melhor. Eu não achava que ia ter um cara que interpretasse tão bem ele.
Nossa. Parabéns ao ator que fez o Rorschach, que é o Jack Haley.
que faz o Rorschach, ou o Walter Kovacs, que é o verdadeiro nome dele.
O Rorschach é muito louco, hein? Ele tem um problema na vida dele, que ele já não toma mais banho, ele já não troca mais de roupa, ele não se preocupa em comer se a comida tá quente, se ela tá fria. Tanto é que no filme vocês viram, ele pega a lata de feijão, velho, e come do jeito que tá. O Coruja pergunta pra ele se ele quer que esquenta e tudo mais, e ele tá com
se... Sabe, ele se desvinculou, na minha opinião, ele se desvinculou dessas coisas humanas, assim. Ele não se importa mais, ele vive a vida dele, o jeito dele, não se importando pelo que os outros pensam.
Mas ele ficou desse jeito, assim, largado, porque ele se dedicou totalmente a descobrir quem que matou o comediante?
Não, ele eu acho que depois, quando deu o estalo nele, assim, que ele sabia que ele tinha que ser um tipo de vigilante agressivo, parou de ser soft, de não só prender, só dar umas batidinhas nos caras, começou a bater, matar mesmo, acho que ele se desvinculou do vínculo moral dele.
No filme também mostra humano, essa parte. Dele. Parece que antigamente ele tinha aquela índole de herói, que nem Superman. Ele vai lá, captura os caras e a polícia pega. Aí depois ele mudou essa ideia dele, começava a bater, dar porrada nos caras e matar também.
O Rorschach, na verdade, ele confiava na lei. Depois que ele foi entender que o mundo tava tão complexo, tão louco...
Ah, é por isso que ele fala no começo do filme que ele viu a face, a verdadeira face da cidade.
A verdadeira face da cidade. Watchmen, one of us died tonight.
Somebody knows why. Então vamos agora seguir por ordem, que a gente já tá só focando no Rorschach. Começou, aparece dois detetives investigando a morte do...
Comediante.
Edward Blake, que mais tarde saberemos que é o comediante.
Nossa, eu só quero comentar da parte inicial do filme, quando começa o comediante no apartamento dele, os caras entram, começa aquela luta, achei puta muito da hora aquela luta. O cara parecia ser um herói muito bom e tomou aquele couro, aquela lavada daquele cara que a gente não sabe quem que é. Achei que a luta dentro do apartamento, com a música ficou muito boa.
Então, essa da luta aí foi uma adaptação que eles fizeram do quadrinho que ficou ótima. O quadrinho mostra a mesma coisa depois dessa luta. É igualzinho, idêntico, uma adaptação foi muito boa.
Não, eu vi que no quadrinho começa com os pessoal limpando o sangue dele na calçada. E no filme já começa com a luta. E o sangue vem depois, lá embaixo.
Então, eu achei ótimo eles terem adaptado isso, mostrar como foi a luta que acabou levando à morte do comediante.
No quadrinho não tinha a luta?
Não tinha.
É, isso a gente queria ver muito. E o negócio foi mó clube da luta. Só na cara, mano.
Por favor.
Aquela porrada que o ladrão dá na cabeça dele, que ele afunda a mesa da cozinha e fica marcada a cara dele na mesa. Puta que pariu, que da hora.
Mas vamos entrar na trama de Watchmen. Por que no quadrinho não começa com a luta?
Eu acho que se no quadrinho mostrasse a luta, eu acho que você já matava quem era o assassino.
Ah, mas no filme eu não desconfiei quem não, que era.
Porque é o seguinte, no filme tem Dodô, um princípio.
Dodô, eu já sabia, né? Mas o Dodô vendo já matou.
Mas porque era o mesmo personagem? Era o Adrian mesmo?
Era o Adrian.
Nossa, eu nem percebi. Passou batido. Não. Porque foi tão rápido a luta.
Você olha assim nas feições, o jeito de lutar dele, assim, depois vendo coisa, você já matava.
Tipo. Nossa, eu nem...
Mas vamos pensar assim, o princípio de um filme quando começa é que tem que ter uma ação, tem que chamar a atenção do público.
Foi o que aconteceu comigo.
Isso. Então, no filme, tinha que mostrar a cena da luta. Uhum. Então, foi uma adaptação. Já no quadrinho, não precisa disso. O quadrinho, ele envolve tema adulto e tramas, e drama também. Então, a gente precisa se preocupar com a luta. Na verdade, no quadrinho, nem tem luta. Não tem luta. Não tem... Essa cena que mostra no filme, de pancada, socando a cara do outro, na verdade, nem tem.
É uma adaptação que eles fizeram no filme e eu acho que saiu foda pra caramba.
Nem a luta no final não tem no
quadrinho? Nem a luta no final tem. Da forma que a gente vê no cinema, não.
Mas tem uma luta de porrada ou é só discussão?
A luta fica na sua imaginação.
Não, tem, tem uma lutinha, sabe? Defendendo um golpe, revidando, mas nada mais.
Mas vamos passar adiante. O Rorschach, então, começa a investigar a morte do comediante.
Ele também não sabia que o Edward Blake era o comediante, só que ele vê a morte, né? Vê o corpo lá. Ah, e se você vai ler o Watchmen ou assistir, sempre reparem num cara ruivo com uma placa na mão. Que mais pra frente
Que é aquele negócio lá? Que é aquele cara?
Ele é o Rorschach.
Que aparece lá no cemitério?
Exatamente. Ele tá o tempo todo aparecendo. Ninguém sabe a verdadeira identidade
Olha
dele.
Olha que fita! Não sabia que era ele.
Então o Rorschach toma a iniciativa de investigar quem matou o comediante.
Ele sobe no apartamento do comediante, vai vendo os traços de luta assim, chega no armário, cobre onde tava as armas e o uniforme do comediante.
Não, beleza, vamos pular essa parte, porque senão a gente começa a detalhar o filme. Dessa parte em diante, que ele resolve investigar a morte do comediante, ele vai atrás de todos os outros vigilantes.
Ele começa a achar que, tipo, isso não foi um caso isolado de da morte do comediante à toa. Porque além do comediante, um ex-herói mascarado, que, esquecemos de citar isso, heróis mascarados na época de 1985 são ilegais. Em 1977 foi declarada a Lei Kinney, proíbe os fatos heróis, quando teve uma greve dos policiais, né? Alguns heróis se aposentaram, um revelou a identidade, Adrian Veidt, o Osmandia, comediante foi trabalhar pro governo, Coruja se aposentou, a Spectral se aposentou, Rorschach ficou na clandestinidade, ele é um herói agora que também é perseguido.
É um anti-herói, ele virou um anti-herói.
Não, ele é um herói, eu considero ele um herói. Eu acho que ele é o cara mais herói.
Com certeza.
É o cara mais ético, é o cara mais honrado e é o cara que pensa no bem de todos.
Ah, e tava esquecendo, o Dr. Manhattan também trabalha pro governo.
Mas em vista da lei, ele virou um anti-herói.
Ah, exatamente.
A lei, ela tá corrupta, então, de certa forma, você não pode pensar que a lei é certa.
Então você acha certo, mascarado?
Com certeza.
Certo, mas pro mundo deles não era. Não, é a mesma coisa que trazer isso pro nosso mundo.
Humano, pela ética do ser humano, não tem nada a ver.
Você acha que seria certo, mascarado, no nosso mundo hoje, heróis mascarados, ia ser aceito?
Cara, vou dizer uma coisa pra você. Se tivesse mascarado hoje no nosso mundo...
Ia falar que era ladrão.
Ia ser da mesma forma como é tratado o ótimo. Pirraça, com gracinha, zoando deles.
E aquela parte que eles vão...
Eu não zoaria o que um herói que nem o Rorschach, não. Agressivo do jeito que ele é.
Agora que essa parte que eles falaram lá no filme, iam proibir o uso de máscara, isso foi muito Civil War, hein, da Marvel.
Podemos dizer que Civil War chupou de lá.
Tá bom!
Chupa, Marvel!
Mas a Marvel expressou mais da hora do que o Watchmen.
Não, porque
a Marvel tem Capitão América.
Você tem que prestar atenção, você assistiu um filme. É um resumo do quadrinho.
Mas eu li Civil War. Eu também sei como é que é. Não, a gente tava falando sobre o uso de máscara proibido.
Opa, Civil War, Watchmen, vamos voltar ao foco. Então, onde a gente tinha parado?
De investigar as mortes, a morte do comediante.
Então,
da máscara.
Ele sai visitando o Coruja, que é o Coruja II, que é o Dunderberg, feito pelo ator Patrick Wilson.
É o cara virgem, né, cara?
Realmente o virgem de 40 anos. Quem mais? Ele visita também o Dr. Manhattan, que é o Jonathan Wasterman, vivido por Billy Crudup, Spectral II, Laurie Júpiter, Marlin Ackerman. Ele avisa pros dois.
Na verdade, ele vai atrás de todo mundo e avisa todo mundo. Todo mundo que fazia parte.
Até os antigos e o novo.
Não, só os novos.
Só os novos.
Que faz parte do ótimo. O resto, na verdade, não tem influência mais no poder. Uh-huh. Não tem influência mais na sociedade.
Não, sim, mas eles estavam cientes no filme.
Eles estavam cientes.
Ele sai avisando e fala que provavelmente estão matando os justiceiros mascarados.
E aí, logo em diante, quando ele conversa com todo mundo, a última pessoa que ele vai atrás é o Adrian.
É o Dan. É verdade, é o Coruja que vai visitar ele lá. Começa a brincar com os brinquedos, dá uma olhada.
Verdade, não.
A escorregada.
Nessa visita que ele... Na verdade, é o...
Ele tem que assistir o filme de novo.
Na verdade, o Dan chega em casa, ele vê a fechadura da casa dele arrebentado e ele chega na cozinha, tá lá o Rorschach com a máscara meio levantada até o nariz,
comendo Homem-Aranha.
Tipo Homem-Aranha comendo feijão.
Watchmen, one of us died tonight. Somebody knows why.
Ele vê o Rorschach comendo feijão, os dois começam a conversar, deu Dan, Coruja II, desce, chamou o Rorschach pra descer no subsolo, e eles começam a conversar lá.
Esse subsolo aí é literalmente uma bate-caverna, né?
Não, Rafael, você tá sempre querendo falar com o Coruja igualzinho ao Batman.
Mas gente, não tem como falar que não.
Não, mas é verdade, dessa vez eu tô com o Rafael, muito idêntico.
O Gordon tava comigo lá do lado, o Coruja desce com o Rorschach pra mostrar, o Gordon fala... Puta que pariu, é a Bate-Caverna. Aí ele entra lá e mostra a nave Coruja, que seria o que? A Bate-Nave do Bate.
Daí, na minha opinião, pra relatar da conversa deles, é os dois discutindo, o Rorschach indo embora, Dan fala, é um quarteirão à frente, você sobe. Daí ele fala, eu me lembro, daí o Dan fala, o que aconteceu com a gente? Você desistiu. Daí, depois dessa visita, o Dan decide visitar o Aiden, se sentindo culpado. E puta que pariu, que action figures. Eu quero um Rorschach em miniatura.
Você viu as action figures do pessoal do Washington, tudo parado. Nossa. Na sala do...
Camelô vai ter, viu? A gente fugiu do assunto. Rorschach vai atrás de tudo que tem que acontecer. Nesse meio termo, o Aiden tá inventando uma nova tecnologia junto com o Dr. Manhattan.
Exatamente. Essa tecnologia seria o quê? Não é a bomba.
É fonte de energia.
É tipo... Ah, tá, agora
ele
entendi.
Tá substituindo
ele se refere...
o petróleo por uma energia renovável.
Eles se referem a essa energia como Taken. E eu acho que eu tenho que relatar essa cena, que é muito interessante. O Dr. Manhattan, pra não ser muito agressivo, fazendo amor com a Laurie Júpiter. De repente, né, duas mãos azul no corpo dela. Daí aparece mais duas mãos.
Quatro.
Virou não, daí aparece total, mais duas. Né? Daí ela percebe que tá com dois... Dois Dr. Manhattan lá, sai meio revoltado.
É, tipo, levanta, mas o que tá acontecendo? O que é isso? Aí um Manhattan que tava em cima dela, falou, não, poxa, eu achei que você ia gostar, que seria interessante com dois caras. Falou, não, mas você tá louco, o que é isso? E ela cata, sai do quarto e vai em direção ao laboratório. Aí chega no laboratório, tem outro Manhattan lá trabalhando.
E aparece mais um, daí nem quando você dá uma comigo, você para.
É, você tá trabalhando.
O meu trabalho é importante. Daí nessa discussão com ela, ele teleporta o reator lá que ele tava fazendo pro Osmandias.
Lembrando, o Dr. Manhattan é o único que tem poder no grupo, por isso que ele teletransportou o reator.
É, os poderes, você tá querendo dizer, é o único que tem o poder foda, né? Porque o Adrian também tem os poderes dele.
Digamos assim que ele é o único Watchman que pode ser chamado de super-herói.
É, ele é tipo como se fosse um super-homem com poderes mentais.
Como aparece no filme lá, na televisão, nas reportagens, Deus é americano, que se refere a ele. Nossa. Que tem os poderes dele foda.
É verdade, é muito ridículo isso.
É um patriotismo, pra quem não sabe ainda, a história acontece entre o tempo de uma guerra fria, que vai ser um ataque entre os Estados Unidos contra a União Soviética.
É, isso é uma coisa que a gente falou, o relógio do juízo final está 5 para meia-noite, e a meia-noite pra eles acontece o juízo final.
Mas é um relógio simbólico, o relógio não está funcionando, tá? Pensando, 5 minutos vai acabar, quer dizer que o Watchman passa em 5 minutos? Não, não, é um relógio simbólico representando que havia uma guerra nuclear.
Quanto mais perto da meia-noite, mais perto o risco do ataque nuclear iminente.
Mas vamos retomar o assunto que o Dominha tava dizendo sobre o Dr. Manhattan.
Como ele conseguiu os poderes?
Esse é o cara, é o jeito mais bizarro como ele conseguiu o poder. Na verdade, ele trabalhava numa fábrica dos Estados Unidos.
Não, ele era um cientista.
E eles estavam criando a energia renovável. E ele tava tendo um papo com os amigos dele, com a namorada dele, e ele esqueceu o relógio.
Isso é tipo Hulk. Ai, eu isso vou entrar mesmo. Lá dentro da estufa, salinha, da estufa. Chegou lá, fecharam a porta, aconteceu alguma coisa.
A porta fechou sozinha. A porta lacrou porque tinha um cronômetro nela, que tava, fazendo uns testes.
Acabou o cronômetro, zerou a porta, fechou com ele lá dentro. Aí começou a acontecer aquela reação em cadeia, daquela energia toda.
Ele foi desligado.
A energia gama, azul.
Mas você tenta sempre puxar pra Marvel, né?
Mas não dá, cara. São coisas não, que você olha e fala, parece com o Hulk.
Eu sou mil vezes os personagens da Marvel, mas não pode ser assim. Tem que ser mente aberta.
Eu já li, eu tenho quadrinho, leio.
Não, eu só quero saber por que então você tem que ficar sempre puxando?
Eu só tô falando que parece. Ou você não consegue lembrar de nada? Watchmen é uma coisa inédita.
Então, como o cast é uma coisa inédita, então a gente
claro
nunca
que não.
Sugou nada.
É influenciado.
Então, por que a gente pode ser influenciado e o Watchman não?
Então, eu só tô querendo dizer que tá sendo influenciado. Quer que eu fale por que como o cast é influenciado? Eu começo a falar.
Não precisa ser nenhum Sherlock Holmes.
Ah lá, de novo.
Vai se f***er com Sherlock Holmes, Thais. Vai se f***.
Deus o livre.
Retomando o assunto, o Dr. Manhattan, na verdade, ele entra dentro da estufa e a estufa é acionada. A estufa tem o princípio de quebrar partículas, matérias.
Os raios
gama. E nisso,
gamas.
O corpo dele, todo o corpo dele é destruído em partículas.
E a namorada dele, o melhor amigo dele, impotente, vendo ele, digamos que morrer lá, né? Que eles não podiam fazer nada, tava lacrada.
Eu achei que ela foi uma lazarenta de não ter nem tentado fazer alguma coisa pra ele.
O Rafael é uma cientista, ela conhece todo o protocolo. Então, ela já sabia que não podia abrir a estufa. A gente sabe, porque o cronômetro tá rodando.
E também, era 10 segundos, o choque foi tão grande que não teve muita reação. Zerou já, só teve tempo de chorar,
né?
Só.
Fizeram enterro simbólico pra ele, mas não tinha o que enterrar, né?
Mas o que ele acabou ganhando com tudo isso?
Um poder mega foda.
Ele virou o cara mais louco. A gente fala que o Rorschach é o cara mais louco, mas na verdade o Dr. Manhattan é o cara mais louco.
Eu acho que ele não se importa com nada.
Na minha opinião, o Rorschach é o mais louco e o Dr. Manhattan é o mais megabox.
Mas, tipo, depois o Dr. Manhattan começou a ligar pro pessoal humano.
A gente sabe que o Dr. Manhattan, ao obter todo esse poder, perante os humanos, ele seria um deus. Ele consegue teletransportar, ele consegue desmontar partículas, montar partículas.
Com essa transformação, ele perdeu praticamente 90% da humanidade dele.
É, o senso humano dele, ele perde todo, né?
É, ele... Todinho. E um dos poderes que ele tem, ele prevê o futuro. O tempo pra ele é relativo. Ele nunca tá praticamente no tempo que ele tá. Ele sempre tá à frente, atrás.
Ah, ele virou uma coisa do espaço. Ele consegue ver essa diferença entre tempo e espaço.
Foi bom vocês contarem sobre a personalidade dele, o senso dele, como é que já tá. Que você percebe no filme, você percebe a forma que ele se veste. No começo do filme ele veste paletó, ele tem uma vestimenta. E até quando você chega no final do filme, o cara já tá com se foda. Ele já tá andando de pinto pra fora, velho.
Mas ali ele tá
eu
com aquela...
Eu nunca vi nada disso.
Ah, viu sim.
Ele já esculacha, porque a roupa pra ele é insignificante. Roupa não tem sentido pra ele mais. E a forma, e o corpo dele, na verdade, ele só toma pra ficar perante os humanos.
Depois, no final, que ele parou de usar roupa. Porque imagina quando ele virasse gigante, aí ainda aparece uma cena dele que ele tá na guerra, super gigante, imagina o cara pelado.
Nossa senhora, imagina aquele gigante pelado.
E eu acho que o Vietnã define a personalidade do Dr. Manhattan e do comediante. Na cena, eles comemorando a vitória no bar, o comediante lá, fumando charuto, tomando uísque. Chega uma vietnamita lá, uma mulher grávida, começa a falar, ah, eu tô com seu filho aqui.
Aí foi aí que também o Dr. Manhattan, que todo mundo vê que o Dr. Manhattan se desloca totalmente da face humana.
Não, acho que é nesse ponto mesmo que ele que mostra que ele só tem mesmo 10% de vínculo humano, Laura e Joe.
Também tem aquele lance também. Da guerra do Vietnã, que quando eles conquistam todo mundo, eles fazem todos os soldados vietnamitas ajoelhar perante o Manhattan, né? Como se ele fosse uma divindade.
Não, na verdade, não é que eles fazem. Os vietnamitas se escolhem a se render pro Dr. Manhattan, né? Como se eles não estivessem se rendendo para os Estados Unidos, mas sim pro Dr. Manhattan.
Ah, mas não precisava ficar de joelho como se fosse uma divindade.
Não, mas por isso que no jornal, no filme, comenta que Manhattan era o deus americano, que foi que rebentou tudo e que todo mundo ajoelhava durante a ele, entendeu?
É, depois disso aí também já foi todo mundo pro bar.
Todo mundo achava que o Manhattan era um deus. Aí que tá o psicológico da história do ser humano. Não foram os homens, os americanos, que obrigaram. Foram eles mesmos reconhecer o Dr. Manhattan como o deus deles.
É, porque entendeu? Quando o Dr. Manhattan entrou na guerra, ele tava na linha de frente, explodindo todas as pessoas. E mesmo eles atirando, eles viram que não tinha mais o que fazer.
Não fazia efeito nele.
Ah, então...
Vamos contar qual é o objetivo do Dr. Manhattan. Qual a importância do Dr. Manhattan dentro da história do Vietnã? Era combater as bombas nucleares. Essa é a principal função do Dr. Manhattan. Combater as bombas nucleares.
Combater da forma mais ou menos que não é mais conhecida por heróis. Por matar mesmo. Tem ter dó.
Há uma cena que eles dizem da seguinte maneira. Existem 5 milhões de bombas nucleares. Se todas as bombas nucleares fossem lançadas juntas, ao mesmo tempo, o Dr. Manhattan seria capaz de impedir o ataque de 99%. E 1% seria capaz de destruir toda a Terra. Então aí que tá a chave do Dr. Manhattan, a importância do Dr. Manhattan na história.
Mas do mesmo jeito, é 1%.
1%.
Pode destruir tudo.
Por isso
ele é um só, ele
é por isso que entra os personagens, os heróis, os vigilantes.
É diferente ele ser considerado uma divindade do que ser. Ele não é. O pessoal considera.
Ele não é. A gente sabe. A gente nem sabe se existe Deus na história do Alan Moore. Isso é pra começar.
Não. Tô falando do pessoal julgar como, ah, não, ele é Deus. Não, ele não é Deus.
É um ponto de vista de Watchmen.
Voltando ao comediante, chega a mulher grávida lá, fala que coisa. Se foda, vou largar esse país dos infernos, tô voltando pra América. Ela quebra uma garrafa, faz a cicatriz que ele tem no rosto, regaça, acho que a face direita.
Essa cena é a cena onde eu falo assim, aonde está o herói?
Onde está o herói?
Cadê o herói da América? Cadê o cara que protege a sociedade, que cuida da sociedade? Aí mostra totalmente que não existe mais heroísmo. Existe um ponto aonde você quer decidir se eu vou ser bom ou se eu vou ser ruim. O comediante, a hora que ele saca a arma dele e olha pra mulher, dá um tiro nela, velho. Ali dá vontade de chorar pra pessoa.
E a gente vê o Dr. Manhattan falando, não! Você não é um humano porra nenhuma. Você podia ter impedido, não fez nada, rapaz.
Você podia ter destruído feito a bala virar pó.
Ter derretido a arma,
qualquer coisa.
Ele só fala assim, ela estava grávida. Watchmen. One of us died tonight. Somebody knows why.
Não é a primeira vez que o comediante faz algo desse tipo, né?
Falaram também que no quadrinho ele faz muito mais barbaridade do que no filme.
Então, ô Lorde, a gente vai explicar isso pra você. No quadrinho, não mostra cenas do que ele tá fazendo. Mostra sinuações do que os heróis estão fazendo ao geral.
É.
O que as pessoas estão fazendo ao geral.
Eu não lembro se no quadrinho mostra isso, mas no filme mostra que ele também matou John Kennedy.
Isso mesmo, ele matou John Kennedy.
É verdade, presidente,
velho,
né?
Sabe, daquela... eu vou copiar o Jovem Nerd, explode a cabeça, cara. Ali foi foda.
É mesmo.
Limpa meus cérebros do teto, por favor.
Só que existe sim uma parte na história em quadrinhos, no filme também foi mostrada, onde o Coruja, ele tá impedindo a... como
é que a se manifestação
diz? A manifestações.
Policiais.
É onde o comediante desce, onde ele fala assim, foda-se, amanhã vai ter uma guerra nuclear. A gente tem que se proteger porque as pessoas já não aceitam a gente. Aonde ele pega a doce chupeteira dele e começa... tirando todo mundo, o cara tá pichando o muro, ele pega o seu filho da puta.
E o que que ele tá e o que que ele tá pichando lá, que é uma frase famosa dos quadrinhos do Watchmen?
Eu não lembro.
Qual que é? Who watches the Watchmen? Quem vigia os vigilantes?
Quem vigia os vigilantes. É aí
é a proibição
lei,
de máscaras.
A lei máscaras. Aí é onde começa, na verdade, a dispersar os heróis. Na verdade,
os mascarados.
Os mascarados. Não existe herói, né? Já chegou o ponto onde você queria. Não existe herói, se você for ver. Existem pessoas que querem defender o seu ideal. Realismo dentro da história.
E agora vamos falar um pouco de...
Watchmen. One of us died tonight. Somebody knows why.
Spectral, segunda e sua história com o comediante.
Só antes de começar rapidinho, acho que seria uma boa se tivesse um comediante aqui no Brasil pra acabar com os pichadores, né? Desci ali no meio do centrão, catar os caras de noite pichando o muro. Tá, filha da puta, não vai pichar mais nada.
Continuando. Eu acho melhor a gente começar pela Spectral primeira, a mãe da Spectral. Porque a gente pode
Sally
contar,
Jupiter.
Sabe o quê?
Comediante estupando no Encontro dos Minutemen, a Sally Jupiter. Uma cena muito bem relatada no filme, não chegou nos filmes, lógico, não mostrou chegar às vias de fato, né?
Eu não entendi a parte do estupro, porque mostra depois que eles tiram a fotografia, todo mundo sai, começa cada um ir pra um lado, e ela fala, ah, peraí que eu vou aqui na outra sala. Aí depois o comediante entra na sala e vai estuprar ela, e ela começa a resistir, bate nela, os dois trocam a porrada, e depois já entra aquele cara lá, o justiceiro, e que hora que ela foi estuprada, que eu não sei.
É, né, nossa. né. Né, caralho,
louco.
Replay.
E que hora que ela foi estuprada, que eu não sei?
É, né. Nossa. né. Caralho.
Tô louco.
Ai, que foda, mano. Muito mega foda. Caralho. Nessa cena, então, mostra aí... eles foram um pouco mais soft, aí pegaram mais leve. Ele quebrou duas costelas dela na hora que ele encosta ela na mesa de bilhar, ali abre o coisa, nos quadrinhos. Ele
abre que coisa, Tais?
Ah, abriu, ó, a barguinha dele. eu não sou muito fã de ficar vendo essas coisas. Absurdo.
Embaçou a tela nessa daí, hora aí.
É, ele chegou a consumar o ato, daí aparece o justiceiro capuzado, soca a porrada nele. E ele até, aí que a gente também, fatos que você fica assim, ele fala, é, você tá com tesão de fazer isso, né, pro ser encapuzado, que a gente também acaba descobrindo que o ser encapuzado também era homossexual, não?
Quê? Ele era homossexual?
Cara, o quadrinho não diz se ele é um homossexual.
É por isso que ele usa máscara?
O quadrinho
tem vergonha?
Induz a gente pensar que ele é um homossexual.
Não, eu acho que...
Quando o Alan Moore criou a história, o que dá pra entender é que ele quis criar algo bem adulto e bem real. Então ele mistura homossexualidade, prostituição, violência...
Lésbicas, né? A gente pode esquecer de citar aquela cena maravilhosa.
Isso. Só que se fosse tratado no quadrinho de forma bem clara, eu acho que ia espantar muita gente. Então acho que ele deixou assim meio que no segredo.
Nossa, eu caí da cadeira agora, mas não sabia.
Mas essa parte aí do tesão, não poderia facilitar ele sentir tesão em bater?
Por isso mesmo, mas ele sentia tesão em bater em homens.
Nossa senhora, velho, não sabia disso.
Depois de sabermos, então, sobre a primeira espectral, que eu não lembro o nome, acho que a gente chama ela de Júpiter. A gente vai falar sobre a filha dela.
Laura e Júpiter.
O que vocês acham sobre a Laura e Júpiter?
Não, 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 não. No vale gostosa. Tá banido, Gordo.
Deixa o cara falar, é a opinião dele. Vamos ver.
Não, mas o irmão já foi na vez, né, já sabe o que ele vai falar.
Eu ia recomendar pro pessoal que for assistir o filme, a única parte boa dela no filme é na hora que ele tá na espaçonave, faz algumas nuvens e faz um sexo muito bom.
Não, não, vamos falar uma parada mais séria sobre ela. Ela, na verdade, virou espectral, a segunda espectral, a sucessora da mãe, por ela desejos
foi,
da mãe.
Ela foi treinada, obrigada pela mãe, desde...
Você não gostou da palavra desejo?
Desde cedo. Era pra rir? Ela foi treinada desde cedo, contra a vontade dela, pelos desejos da mãe dela se tornar a próxima espectral, ou seja, espectral segunda. Ela cresceu assim, meio revoltada contra pela profissão dela.
Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Eu considero ela a verdadeira piranha da história.
É, só porque ela deu pra dois?
Ela faz o papel que já aconteceu na DC da Mulher Maravilha, Super-Homem embaixo. Triângulo amoroso entre Coruja, a Espectral e o Dr. Manhattan.
Então não é um triângulo, é um quintuplo amoroso.
Por quê? São três?
O Dr. Manhattan é sempre dois, três, quatro.
Não, eu considero ela a piranha da história, por quê? Cara, ela conseguiu fazer sexo com o Dr. Manhattan. Ela fez sexo com Coruja. E ela quase fez sexo com o comediante. Ao que dá a entender o quadrinho.
Não, ah, eu não acho o comediante esse canalha a tão certo ponto.
Velho, do jeito que passa a imagem do comediante, ele ia acabar com ela, velho.
A Espectral não era um personagem tão importante assim na história pra mim.
Não, ó.
Acho que era só uma coadjuvante. Tá lá por mero acaso.
Ela foi posta lá só pra homens ver que ela é gostosa e chamar atenção.
Ah, tá bom, Gordon, quer saber.
Desliga os hormônios.
É igual a Chitara do Thundercats.
Mentira, não. Tem uma parte na história que ela se sente isolada junto com o Dr. Manhattan, porque o Dr. Manhattan já não liga mais pra ela, já não tem mais aquele sentimento humano, e ela procura...
Isso é bem depois da cena que eles estavam lá, quatro pessoas.
Isso, né? Isso mesmo. E aí que ela decide fazer? Ela decide procurar o Coruja.
Dunderberg.
Isso, o Dunderberg. E eles resolvem o quê?
Isso, o Dunderberg estava saindo pra ir visitar o Coruja primeiro, que é o Hollis Mason. Também esqueceu um livro que é importante estar sobre o Capuz, que fala como ele resolveu virar herói. Fala também do estupro da Sarah Júpiter pelo comediante e mais outros
fatos. Não, o Coruja Dunderberg, né? Ele mantém contato.
É, toda semana ele visita o Coruja primeiro, que agora é dono de uma oficina.
É, tem uma cena no filme que o primeiro Coruja, ele fala assim, é como dá uma ideia, assim, de assim, não tenha dó de mim, não precisa vir aqui todo dia pra me visitar, não tem essa necessidade.
Mas, né? Mas ele acha que o Coruja primeiro é o espelho dele, ele fala que não, mas ele sente saudade do tempo que ele era herói.
A Espectro encontra o Coruja, eles batem um papo sobre o passado, sobre o futuro, o que tá acontecendo dia a dia.
E você percebendo pela conversa dos dois, é óbvio que o Coruja segundo gosta dela.
Aí nisso, do outro lado na cidade, nessa luta, Dr. Manhattan dando uma entrevista pra televisão, aí nessa entrevista chega a ex-namorada dele e começa os comentários que ela tá com câncer, toda uma coisa louca lá dele.
O jornalista começa a fazer muitas perguntas pra ele, ah, você passou câncer pra ela, você sabia. Mas duas pessoas que tiveram contato com ele, o ex-melhor amigo dele que tá morto, também o Moloch, que era um dos inimigos dele, foi diagnosticado com câncer.
Aí depois disso tudo, ele vê a ex-namorada dele indo embora, os jornalistas amontoando em cima dele, pedindo alguma informação pra ele, aí ele começa a ficar louco, nervoso, e se teletransporta pra Marte, ele fica um tempo lá pensando.
Aí há um contraponto. Na história em quadrinhos, ele teletransporta todo mundo pra fora, e depois ele vai pra ala dele, onde ele conversa com o faxineiro e tudo mais, depois ele vai pra Marte.
É, vamos terminar, pelo menos essa história do Coruja tá indo pra casa com coisa. Eles dão um pau nos bandidos.
Belo de um cacete nos bandidos. Ali mostra a habilidade dos dois. Você fica até perplexo.
É, eles não têm superpoderes, mas são habilidosos na arte do combate.
Agora volta, aí depois que acontece essa cena da luta, eles vão pra casa do Coruja, e lá o Coruja começa a ter imaginações, a espectral começa a ficar mais mole. É, aí acontece uma cena de sexo, só que o Coruja acaba broxando na cena.
Ele não tinha uma pílula azul, enfiou ela em mim.
Foi uma bem rapidinha, ultramente rapidinho.
Nem houve nada, velho. E aí eles resolvem fazer o quê?
De rapidinho, nosso amigo entende.
Depois que o Coruja broxa, ele dá a ideia de pegar a nave dele e os dois darão a volta, um passeio pela cidade. É onde eles saem com a nave, que no quadrinho até é chato, porque ela fica perguntando pra caralho, pra que serve o botão? Pra que serve isso aqui?
É, antes disso aí, ela tinha quase botado fogo na casa, apertando o botão que lança chamas do Ark, que é como ele chama a nave dele. dele, que é homenagem ao Arquimedes, isso, coisas.
Isso. E aí eles pegam a nave pra dar um rolê. Quando eles vão dar uma volta, eles descobrem o quê? Que tá tendo um incêndio num prédio.
Ele ouve num rádio da polícia que ele tem no ar que isso. Tá tendo um incêndio no lugar e ele resolve ir lá ajudar.
Rádio pirata, mano.
E eles chegando na cena onde tá acontecendo o incêndio.
Ele salva as crianças que estavam lá, ué. E levam eles pra um prédio seguro.
Coisinha básica de Super-Homem, Homem-Aranha, salvando o pessoal do incêndio só.
Só que o detalhe é que eles foram salvar eles, vestido aos trajes, espectral e coruja. E após isso, eles sobrevoando a cidade, volta o tesão, e ele consegue dar uma completa ao som de Aleluia.
Nossa, foi horrível, cara. Cantar Aleluia bem naquela hora foi, tirou totalmente o tom de herói que tinha no cara. Foi, você é um bosta mesmo, né? Aleluia, seu virgem.
E acho que é nesses momentos que eles tomam a decisão de salvar o Rorschach, que a gente vai explicar por que o Rorschach precisava ser salvo.
Bom, o Rorschach, ele foi preso porque ele matou o Moloch.
Fizeram uma armadilha pra ele, ele foi acusado de ter matado o Moloch, ele resistiu à prisão, deu um pau em nada, uns 5 policiais, mas acabou apanhando dos outros 10.
Eu acho que dentro da cadeia também ele mostra o que ele é, tá. Nossa. Nem aí pra ninguém.
É, que cena na cadeia quando ele tá indo lá, né, na refeição. Cara, você tá preso com a gente, Rorschach. Ele lá comendo, as pessoas descobrem a verdadeira identidade dele. Ele tá lá na fila, né, da refeição, depois vem tirar com ele. Você vai ter agora, vai apanhar bastante.
Ah, mas eles vêm tirar a satisfação com ele porque todos os presos que estão lá dentro são ele que colocou, ele que prendeu.
Tá, a maioria de lá foi ele que prendeu. Daí o cara veio me assar ele com a faca, dá uma no cara, arrebenta o vidro, cata o óleo fervente e taca no maluco.
É nessa hora também que todo mundo promete ele, né, que vai matar, só que tem que esperar o outro morrer.
Não, daí nessa hora que ele solta uma frase foda. Não é eu que tô preso com vocês, é vocês que estão presos aqui comigo. Eu acho que é na hora que os presos terminam a base, porque puta que pariu, o cara fala isso comigo, eu quero a distância dele. Ele volta pra sala dele e vai um pequeno grande homem.
É o minimin da cadeia lá, que domina a parada. É o Sarabuitio!
Que vai lá, vai na cela dele e ameaça.
É, o cara morre, o anãozinho vai lá, tenta intimidar o...
Tá tendo uma rebelião na cadeia por causa da morte desse cara.
E os caras tentam pegar o Rorschach, cara, eu nunca consigo decorar o nome dele.
Rorschach, mano.
Vem o gordão, né?
Vem tentar. O gordão, né? Eles iam serrar as grades da cela.
Isso, porque é o único que tá fazendo rebelião é o Rorschach, que tá dentro da cela.
Eu acho que
cela.
O Rorschach já tinha meio que previsto isso antes, tinha deixado um fio lá desencapado, meio que preparado uma armadilha pros caras.
É, falaram que no quadrinho a cena que ele tá nessa mesma parte na cadeia é diferente do que acontece com o filme, né?
É.
Porque o cara já não vai direto tentar serrar.
Não, já iam serrar mesmo.
Mas acontece uma coisa diferente com o gordão.
Não, é. A cena que eles cortam, na verdade, é o cara passando a navalha no pescoço do gordão.
Que cara?
Um dos parceiros dele. Porque é o seguinte, o gordão chega e começa a brincar com o Rorschach na cela.
Então, o Rorschach provoca ele pra ele enfiar a mão. Isso. Quando ele enfia a mão, ele já quebra os dois dedão.
Quando ele
enfia a mão,
ele quebra os dedos. Aí ele pega um pedaço do pano que ele tirou da camisa e amarra os dedos e deixa ele preso no portão. Nesse momento, o amigo dele fala assim, ó, sinto muito, porque a gente quer matar o Rorschach. Ele pega a navalha e corta ele.
O gordão.
Isso. Depois de cortar, ele fica jogado na cela.
Começam a serrar.
Já que ele ficou jogado na cela e impedindo o acesso, eles pegam a serra, passa no braço do gordão. Essa é a cena, puta que pariu, velho.
E a hora que o cara também entra pra pegar o Rorschach lá dentro é diferente.
Isso, outras cenas que eles mudaram. No filme, o Rorschach, na verdade, pega a cabeça do cara e bate na privada. Sendo que no quadrinho, o Rorschach dá um salto na privada, como tem pressão, jorra no cara que tá com
a serra.
E ele começa a entrar em curto. É nessa parada que ele começa a entrar. Na verdade, o filme tem um corte, né? No quadrinho, não. No quadrinho, o cara entra em curto porque jogou água nele.
Não, ele também tira o negócio e joga no chão.
Não, no filme que eu entendi foi que o cara com a serra foi pra cima do Rorschach, ele deu tipo um murro e capotou ele no chão e ele bateu a cabeça na privada. Não, aí nisso começou a jorrar sangue,
jorrar água.
Aí nisso o fio tava no chão, aí ele subiu em cima da cama e a água relou.
Daí
o fio desencapado, aí deu o curto e ele morreu eletrocutado.
Daí nisso o Rorschach já tava contando, né? 1-0 gordão, 2-0 com o capanga com a terra. Daí ia ser o 2,5 contra o pequenininho. Daí nisso já tão vindo também a coruja espectral pra salvar ele, já tão andando pela cadeia. Daí ele citou, o pequenininho já tá fugindo do Rorschach, entra no banheiro, daí tá lá o Rorschach, tromba com a coruja espectral, eu tenho que ir no banheiro. Daí nos quadrinhos tem a cena com o coruja também, também precisei ir no banheiro, coisa.
Quando eu tô tendo atos heróicos, né, devo voltar de ir no banheiro, ele acaba explicando. No quadrinho, você não dava aquela vontade de dar gargalhadas, né? Mas é uma parada bem engraçada, velho, porque é como se fosse bem psicológico.
O quê?
O coruja contando que no meio de uma luta que ele tá tendo, ele dá vontade de necessidades, mas...
Nossa.
E ele tá achando que o Rorschach tá querendo ir no banheiro por necessidade, sendo que ele tá querendo lá matar o pequenininho.
Não, sim. É que no filme ele já entra direto.
Né? E no pequenininho fica a porta balançando assim, mostrando a cara de assustado do mini anãozinho.
Mas isso mostra no quadrinho?
Não.
Não, né? Só no filme.
No quadrinho só dá a entender que ele bateu pra caramba.
Ah, não, já sei. É porque no quadrinhos, uma cena antes mostra o pequenininho entrando no banheiro. Uhum. No filme não mostra essa cena.
Não.
Por isso que ele não mostra.
Mostra ele entrando.
Mostra?
Mostra.
Eu tô viajando de novo.
Ele entrando, aí depois ele conversa com a coruja aí com o espectral, aí fala assim, tenho que ir no banheiro. Aí que o outro vai estar lá dentro já.
Depois disso, todo mundo já consegue escapar da cadeia e volta pra casa do coruja, né?
Eles vão pra casa do coruja. Chegando lá, eles dão de cara com quem?
Dr. Manhattan. E logo já ele, o Dr. Manhattan foi pra conversar com a espectral, né? Aí ele chama ela pra conversar e o coruja fica meio com receio de deixar ela ir com ele.
Died tonight. Somebody knows why.
Chegando em Marte, o que acontece?
O Dr. Manhattan, levando a espectral a Marte, ele acaba esquecendo de um detalhe muito importante para um ser humano, que é o oxigênio. Dessa maneira, ela começa a entrar em colapso e ele diz rapidamente que ele já não se preocupa com essas picuinhas, com essas coisas bobas de ser humano. Aí, pra mim, entra naquele ponto.
Fala aí, né? Quem precisa de ar?
Quem precisa de ar. Entra pra mim naquele ponto. Realmente, o Dr. Manhattan, ele já tá virando a parada do Deus. Ele já tá virando um outro ser, uma nova espécie, onde não se preocupa com a raça humana. Por isso que eu acho que a espectro, nesse momento, ela é a chave importante do filme e do HQ.
Não, poderia ser qualquer um outro no lugar dela.
Lorde, não pode ser, porque a Lauren é a única pessoa que ainda ele tem algum sentimento, que ele tem alguma razão.
É o único vínculo dele com a humanidade.
Mas ele tem os outros pessoal dos vigilantes pra ajudar.
Mas ele não se importa com nenhum deles.
Mas ele
só se importa com ela. Lembra ela é a única pessoa que ele gostou, além da cientista que é a antiga namorada dele.
A prova disso, lembra quando o comediante dá um tiro na mina que tá grávida?
Sim.
Ele tá que se f***, ele não quis parar a bala. Então ele já não tá ligando com mais ninguém. A única pessoa que ele tem sentimento ainda é a Lauren.
Tanto que ele foi pra Marte, um dos grandes motivos dele acabar indo pra lá é por causa dela.
Mas a questão em si é o sentimento, não a pessoa dela. Esse sentimento poderia ser por qualquer um dos outros.
Com certeza, mas então, a única pessoa que ele teve essa afinidade é com ela. É a única pessoa. Ponto final nessa história.
Não, tudo isso. Só quero deixar claro que, tipo, ela não é a chave. A chave é o sentimento dele com ela.
Isso. Mas a única pessoa que é capaz, vamos supor, entre a chave e a fechadura é ela, entendeu? Tanto é que nesse momento, ela pergunta, começa a questionar tudo que tá acontecendo. Por que você tá me levando pra cá? Qual é o motivo? Você sabe o futuro? Você sabe o presente? Você sabe o passado? Por que você me precisa trazer aqui pra conversar? Não há necessidade. Aí nesse momento, ele ainda fala assim, vamos dar um passeio em Marte. Ele pega a torre que ele construiu em Marte e começa a dar um passeio. E aí ela começa a retrucar. Mas pra que você me tá levando? Pra que não tem necessidade? É aquele momento que ela pega e dá uma porrada.
Na base. Isso já é depois dele pousar.
É que depois ele revela o passado.
Que é um ponto importante.
Exatamente.
Vamos contar aqui?
Não, acho melhor não.
Melhor não?
Ele revela
que é um ponto chave, né?
Ele revela um passado pra ela. Quando todo mundo for ver, vai saber do que se trata. E ela tem uma crise de choro e acaba destruindo a torre de cristal.
Enquanto isso, nos edifícios verde, o Coruja e o Rorschach estão ainda investigando. Adrian Veidt, Ozymandias, sofreu um ataque também. Provavelmente está ligado ao assassino de...
Do assassino do comediante.
De justiceiros, que pode estar ligado a isso. Ele começa a investigar, vai no bar, pega o carinha lá, todo mundo denuncia o carinha no bar. Quando o Rochá chega, ele acaba indo pro edifício verde, lá descobre, Coruja investigando no computador, pelo nome de Ramsés, que é o verdadeiro nome de Ozymandias, a senha, e acaba descobrindo que o Veidt tá por trás de tudo isso.
Aí sim, esse é o vilão da história, eu acho.
Não, pra mim ele com certeza é o vilão.
Eu não acho. Adrian ou Adrian seja o vilão.
Só porque Você gosta desses caras loucos?
A gente tá seguindo.
Só um pouquinho, só uma pergunta. Os fins justificam o meio?
Com certeza. Tudo o fim que teve o filme justificou toda a ação do Adrian.
Eu não acho.
Porque a gente vai chegar no final do filme seguindo a cronologia lá, eu vou te explicar por que tudo isso.
Então, depois dessa descoberta, ponto muito importante, o Rorschach sai do Arquimedes, nos quadrinhos ele deposita o diário dele num correio, endereçado por um jornal. No filme, ele só deposita num depósito.
Na verdade, não é o depósito, é o depósito do...
Do jornal, certo. E eles vão pra Antártida. O Arquimedes acaba sofrendo um acidente. Eles têm que ir a pé até a base de operações do Ozymandias.
Esse é um ponto legal pra contar. O Rorschach, ele não sente frio. Alguém sabe por quê?
Não.
Por causa da máscara.
A máscara que foi feita...
Pelo Dr. Manhattan. Que era pra ser um vestido, nem preto, nem branco.
Ela tem propriedades de não ser fria nem quente. Ela estabilizar...
Temperatura do corpo.
Então por isso que ele não se preocupa.
Por isso que a máscara dele fica sempre se transmutando.
Isso, na verdade, né? É um elemento aquilo, né?
É um simbionte que fica andando na cara dele, do Venom.
É um ponto legal pra contar, porque a pessoa assistiu foi um pouquinho.
É uma coisa que só conta no quadrinho, né?
E se você reparar bem, quando ele conta uma história no passado, e esse ato registra na máscara uma figura negra tecido, entendeu? E fica registrado aquilo.
É verdade. Mostra isso no filme, né?
Cara, eu não sei. Eu sei o seguinte.
Quando ele, tipo...
Aqueles pontos negros, na verdade, ele tem... É como se fosse vida própria.
É, se fosse lembranças de um acontecimento. Até que o psicólogo vai lá e conversa com ele. E fala assim, o que, que você tá vendo nessa imagem?
Não,
ele
isso lembra? É na imagem do papel. A gente tá falando da máscara. A máscara em si que fica se transmutando.
Não, mas então, na hora que o psicólogo fala assim, o que você vê aqui, ele lembra daquilo, passa um flashback, termina o flashback, dá um closer na máscara dele, aí cria aquela mesma imagem do papel e para a imagem e acaba o flashback. É onde trava a figura da...
Mas esclarecendo o que você tá dizendo, na verdade, a máscara não transmite o sentimento dele. O diretor, na verdade, deu esse elemento pra gente. Ó, pessoal, vocês não lembram da imagem? Tá na cara, estampado do Rorschach. Mas não quer dizer que a máscara dele tem vida ou demonstra o sentimento que ele tá sentindo no momento.
Chegando no edifício verde, o Rorschach vai discutindo no corredor no caminho, que eles nunca iam conseguir bater no Adrian sozinho, porque ele é foda pra caramba, que ele é veloz, mais forte que os dois.
Na verdade, eu achei um dos melhores heróis de todos ali.
Tá vendo só como é que as coisas são diferentes? Quando a gente assistiu o trailer, a gente achou que o cara ia ser mó bichona, né, velho?
É, para tava aparecendo, tipo, puta, esse cara tá parecendo o Robin.
Parecia o Robin, né, o cara com aquela roupinha estranha dele, e no final das contas, o cara, na verdade.
O grande herói de todos, salvador do mundo.
O jeito que o Rorschach demonstra a capacidade dele, que é incrível, né, velho? Mesmo se fosse dois da gente, não seríamos capazes de derrotar ele porque ele tem força, agilidade e é o homem mais inteligente no planeta Terra.
E ele bolou um plano pra lutar contra todos, né? Mesmo se viesse o Dr. Manhattan, ele ia bater em quem viesse.
Aí que começa a contar a história, né?
Você viu também por que ele é um dos homens mais inteligentes?
Ah, porque ele gosta do Alexandre o Grande? O
ídolo. Mitologias, dele. Egípcias, gregas, tudo que eu leio. Então não tinha como eu não me familiarizar com aquele personagem.
Pessoal, a gente tem que tomar cuidado com o Lord. Ele vai fazer uma trama com a gente aqui.
Vou ficar o ComboCast sozinho.
Ele gosta do Grande, do Alexandre?
Hã? Não entendi o que você falou.
Não seria o do Alexandre, mas sim do Dr. Manhattan.
Falei que você gostava do Grande, do Alexandre.
Ah, não. Na verdade, ser grande não existe, é só Alexandre.
Beleza.
Ai, depois eu conto.
Tá chegando ao final do filme, né? Todo mundo já contou o que achava sobre o filme, o que entendeu do filme. É uma história muito complexa. Eu acho que o pessoal tem que ler o HQ, o pessoal tem que assistir o filme, tem que pesquisar na internet o assunto que o Alan Moore quis criar, contar pra gente, que é um assunto adulto, onde demonstra o poder político, demonstra o poder aonde o ser humano é capaz de ir, e ainda demonstra, ao ponto de vista do Dr. Manhattan, como seria se alguém tivesse tanto poder.
Porque eles estavam à beira do colapso nuclear. A União Soviética já tinha invadido o Paquistão. Então, tava prestes a lançar os mísseis nos Estados Unidos. O relógio que a gente falou que marcava o termo ano. A ebulição nuclear estava quase meia-noite, é quando se daria, então.
Na verdade, os presidentes já estavam começando a assinar, dando a ordem.
Já tá, os Estados Unidos já estavam em DEFCON 1, isso, que é o estado mesmo. Máximo de alerta deles.
Agora, o legal pra contar também, Taz, é o fechamento dessa trama, né? O porquê o Dr. Manhattan não consegue prever todo o futuro mais? O porquê a Spectrum é tão importante no filme ou no quadrinhos, na história?
Como o Dr. Manhattan tava trabalhando junto com o Ozymandias usou esse artifício pra tá criando tipo um ataque que ele ia fazer, tá criando, se eu não me engano ele chama de Taikin, que inibe o Dr. Manhattan de tá prevendo o futuro.
Cara, é tão inteligente que ele conseguiu impedir o Dr. Manhattan parada de prever o futuro, velho.
O cara era tipo um haitiano,
mano.
Esse
cara é foda mesmo.
A inteligência pode de qualquer coisa. É por isso que o Batman derrota o Super-Homem.
Então, os dois chegam, né? Tomam um pau fudido do Ozymandias. O Ozymandias começa a soltar tudo o plano dele, como um vilão clássico dos quadrinhos, parece a fazer. Ele acaba de soltar o plano dele, daí os dois já tudo fez. É, agora a gente vai impedir os seis. Daí ele solta a máxima dele, né? Que há 35 minutos atrás ele já tinha dado a entrada nos planos dele. Daí nisso, depois de ter descobrido o grande segredo, Dr. Manhattan e Spectral também aparecem na base do Ozymandias. Qual era o segredo, Fabrício?
A Spectral é filha do comediante e é o ponto aonde dá reviravolta no filme.
Watchmen, one of us died tonight. Somebody knows why.
Virou volta da onde?
É que o Dr. Manhattan fala como que alguém que tinha sido molestada pelo comediante, pois é, acaba tendo uma filha com ele, e desse puto, entre milhões de espermatozoides que podia ser, nasceu justo ela, uma pessoa bondosa.
Não, isso mesmo, o que o Thais acabou de dizer é perfeito.
Mas isso é irrelevante.
Não é irrelevante, Chiblord, porque...
Não é quer dizer que o cara é um desgraçado e a mulher também, não. Que vai nascer um filho da puta. Pode nascer um cara bom.
Ele é um
bom.
Desgraçado.
Não, certo, mas é isso que eu tô dizendo. E a mulher não, ou também é.
Não, mas...
Ela, com certeza o filho vai ser um filho da mãe, que nem o...
Não, mas é aí que tá a parada, saca só. Dentre milhões de espermatozoides que podia ter nascido um gene ruim, aonde não se importasse com a humanidade. Porque na verdade, a história todinha, você vê assim, ela não quer ser maiorina, ela não quer se importar com as pessoas que estão acontecendo, ela quer viver o mundinho dela. Bom, eu quero ser enfermeira, foda-se.
Ah, que o Manhattan achou bonitinha ela.
Não é bonitinha.
A sua índole é bonita e me agradou.
Então, mas quando ela descobre, quando ela volta a ser heroína, ela vê que ela... Que tivesse empurrado ela pra isso, ela realmente gosta de ser heroína. Isso, você percebe isso quando ela salva as pessoas lá no telhado e acaba fazendo amor.
Não, aí onde o Alan Moore mostra pra gente é o seguinte: as pessoas não são heróis porque querem ser heróis. As pessoas são heróis porque, na verdade, elas nasceram pra aquilo. Elas estão ali pra aquela necessidade. Porque como o Dr. Manhattan mostra pra gente, o futuro não é alterável. O futuro, na verdade, ele já aconteceu. Por mais que a pessoa fale assim, eu vou mudar o futuro. Na verdade, lá no passado, ele já aconteceu aquilo. Então, o que tá acontecendo com ela, dentro da história, nasceu um gene bom. Ela é a única mulher que é capaz de fazer com que eu tenha sentimento de voltar pra Terra e dizer, não vai acontecer nada disso.
É, foi o que eu tinha dito lá atrás, o sentimento dele por ela, não ela em si.
Ah, ela em si, porque se
é
não fosse...
É o quê? O amor? É o amor?
Poderia ser, essa é a essência do amor. Mas a parada é um milagre, aconteceu um milagre.
Que é o nascimento dela.
É o nascimento dela, que pudesse mostrar um ponto.
Mas acontece que mesmo assim, depois dessa conversa e ter visto tudo isso em Marte, ele foi pra Terra e não mudou nada, porque o André já tinha concretado o plano dele.
Aí que entra uma parada mais louca ainda.
Aí você vê que ele não se importa.
Aí que entra uma parada mais louca ainda. O Rorschach, ele conseguiu prever tudo isso sem que ninguém soubesse. Tanto é que ele chega no momento e fala assim, que houvesse um Armagedon, eu ia contar a verdade. Só que o Dr. Manhattan, ele explica no começo assim, a humanidade, ela é o que é. Então não interessa se eu modificar o presente, o futuro ou o passado. Vai acontecer da mesma maneira. As pessoas vão fazer a mesma merda de sempre. Então não adianta eu mudar a questão do Adrian, fazer aquela parada e morrer bilhões de pessoas. Porque logo à frente pode acontecer a mesma coisa.
Mas qual que era a essência do Watchmen? Era que a guerra não acontecesse. O Adrian impediu isso.
Impediu.
A guerra não aconteceu.
Só que da forma errada.
Por quê?
Porque se ele tivesse deixado o Rorschach... Não, vamos começar assim. Se o Dr. Manhattan não tivesse sido inibido os seus poderes, a sua capacidade de prever o futuro pelo Adrian, nada disso teria acontecido. O Dr. Manhattan teria sido, vamos pôr entre aspas, Batman, Cavaleiro das Trevas, que se expõe perante o povo como o vilão da parada pra unir as duas nações. Unir a massa que existe que tá contra a verdade.
Você não mudou a minha ideia ainda.
Não, a sua ideia não vou mudar nunca, velho. Ainda bem que eu não mudo a sua ideia, porque a sua ideia é valorosa. É a briga, o debate que vale. Discutir o assunto.
Eu sou queria dizer, porque na minha opinião achei o Adrian um herói, porque ele evitou que acontecesse a Segunda Guerra, conseguiu fazer uma união entre os dois países, a União Soviética e os Estados Unidos.
Então você continua achando que os fins justificam os meios?
Sim.
Que, tipo, você pode matar o Pontas pra conseguir um negócio melhor ali na frente?
Eu posso.
Ok, então. Então com isso a gente acaba esse podcast que nem foi muito discutido. Na cara, por favor, ali fora.
Eu não aguento mais, a gente perdeu um áudio que a gente tinha gravado. Nossa. Sem salvar, teve que gravar tudo de novo.
Não. Não foi culpa minha.
O Thais meteu o joelho no set do computador.
Lembrando, vamos dar uma dica pro pessoal aqui, é o seguinte. Quando vocês foram assistir o filme e tiver a p*** da legenda distorcida ou a imagem sem foco, pelo amor de Deus, velho, vão, sai da p*** do cinema, pega a p*** da lanterninha, pendura ele num teto e diz, velho, você vai arrumar aquilo ou eu não pago essa merda mais. Pega o seu dinheiro de volta, porque a gente teve esse desgosto.
Várias vezes as cenas ficou embaçadas.
Com Crepúsculo isso não acontece nem filme dos infernos.
Eu queria deixar um recado pro pessoal que tá ouvindo agora, pra que vão, assista o filme e manda a sua ideia de final e sobre a sua concepção dos personagens para o nosso e-mail.
milcombosinumeral@gmail.com.
É isso aí, então.
Nisso, então, aqui comigo tá o nosso amigo Dumbinha. Quer dar um abraço pro pessoal aí?
Que abraço o quê, filho?
Você que é o Dr. Manhattan.
Não sou eu que tá querendo.
Não, ó, eu tenho que revelar um negócio aqui. Após a sessão, comentários de Dumbinha. Nossa, nesse filme tinha tudo que eu queria. Abraços e até o próximo ComboCast.
Aqui é Gordon, desligando, falou.
Um abraço pra todo mundo que deixa comentário no blog e no e-mail. Falou.
Aí, pessoal, depois de tantas discussões e blá 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 e 50 horas de podcast e vai se f*** de lá e vai se f*** de cá, manda um abraço a todos e manda seus comentários e críticas aí.
Olha o palavrão!
É isso aí, eu sou o Cyborg.
E o Elever.